Então, galera, recado super rápido aqui, porque aconteceu um negócio e o próximo podcast, no caso esse, o próximo que a gente falou que seria na leitura de e-mails, não é sobre Naruto e não é um podcast que a gente vai ser preso ainda. Mas é isso. Assim, era pra sair, só que daí esse podcast aconteceu e é isso aí. Assim, foi por um bom motivo que a gente colocou esse na frente. Eu não sei dizer qual que é o motivo exatamente, mas foi por um bom motivo. E o podcast tá bem legal, sendo bem sincero. O resultado ficou muito, muito melhor do que eu esperava e ficou muito bom.
O motivo é que a gente quer ajudar o Nautilus a crescer.
Isso, exatamente.
E que o de Naruto requer uma edição mais trabalhada e a gente quer lançar ele em duas partes e uma atrás da outra. Então é melhor lançar ele quando as duas estiver pronta, mesmo que isso demore 3 anos.
Não, não vai demorar 3 anos. Enfim. E outra coisa. Já ia me esquecendo. Mandei e-mails. tanaka@gmail.com. Eu nem sei se a gente recebeu e-mail depois da leitura de e-mail. Não, recebemos. Eu sei que um a gente recebeu. Mas manda e-mail de qualquer jeito. Manda e-mail sobre o da Sayamamoto, sobre o de Koi no Katachi, sobre o de Naruto, que nem saiu ainda, mas podem mandar. Mandem e-mails que vocês quiserem. Mandem e-mails imaginando o que a gente vai falar no podcast Naruto.
Mandem e-mail sobre o cast de Super Flat que vai sair um dia.
Exato, sobre o cast de Back the Grappler. Pode mandar e-mail sobre o primeiro podcast também. Então, enfim, é isso aí. Agora fique com o podcast e vai!
Vindos de terras distantes, onde os monstros fazem as leis. E os desenhos tailandeses corromperam a mente dos homens. Eles vieram salvar a todos. É, aquelas. Leonardo Bonkoski, o editor movido a café gelado.
Koi no Katachi me fez escolher Libras como optativa na faculdade.
Eduardo Eugênio, o Yabu que come pipoca na balada.
Koi no Katachi, as expressões da empadinha.
Pedro, o backing vocal de Libera Me From Hell.
Eu não sabia que eu estava no elenco de Koi no Katachi.
Lucas Avadil, o ex-crush do Messias Uzumaki.
Eu tenho que dizer que a Kawaii é uma pessoa terrível.
Igor Mendonça, o capoeirista piloto de Megazord.
É impressão minha ou o Ishida tá ficando gordo? Porque ele tá vendo X na cara de todo mundo?
E juntos, nós somos o Tanaka Sentai!
Tá aqui com mais um Tanaka Sentai, dessa vez com um tema especial. Na verdade, o tema até que é normal pra gente, mas a gente tá aqui com um convidado especial. Então, o tema é especial, programa é especial, tudo é especial. Tudo é especial com o Zavadil, do Nautilus. Olá, Zavadil.
Olá, tudo bom?
De onde você vem, Zavadil?
Criciúma, Santa Catarina.
Eu sabia que eu falei isso. O que você faz na internet, Zavadil?
Faço parte do Nautilus, eu sou um dos cofundadores do Nautilus Link, Nautilus, canal de joguinho.
Ele foi recrutado depois do outro cofundador a achar uma review dele na Steam.
É, exatamente, do Alien Isolation. E aí a gente criou Nautilus e tá crescendo bastante e é bem legal. Não sei, acho que é isso.
Todo mundo aqui do Tanaka assiste o Nautilus e gosta muito do conteúdo da galera de lá, então o link vai estar aí e vejam.
Acessem.
Na real, a gente foi pago pra dizer isso.
Exato. Não era pra contar.
A gente foi pago pra divulgar pros nossos 3 ouvintes.
Como o portal Tanaka é muito maior que o Nautilus.
Com certeza, né? É desproporcional, né?
A gente tá fazendo um favor pra eles.
Eu me sinto honrado.
Mas hoje a gente vai falar... A gente vai fazer, na verdade, uma review que não é bem uma review, mas na verdade é uma review.
É o que a gente sempre faz.
Exato. É uma review que nunca é uma review, mas sempre é uma review. A gente vai fazer uma comparação técnica e temática sobre Koi no Katachi, mangá e anime. A ideia, basicamente, pra ninguém ficar perdido no meio do cast, é que a gente discuta como cada mídia, da sua própria forma, passa a mensagem e conta a história que Koi no Katachi quer contar. Mas, claro, pra gente falar disso, a gente tem que falar primeiro do que é Koi no Katachi na essência. Sobre o que é a história, qual a temática, quem são os personagens e tudo mais. Quem se manifesta?
Eu vou começar me manifestando dizendo que eu acho que a mensagem de Koi no Katachi é interpretada por camadas. No sentido de que tem uma camada que é a mais superficial, que é o que vende a obra e o que muitas pessoas logo percebem, que é a questão do bullying e até um pouco do romance, infelizmente. Mas principalmente a questão do bullying, né? A obra nos trailers, você vai ler a sinopse do mangá, né? Propagandas que você vê do filme, do mangá. O que vem de ele é a questão do bullying e principalmente que é a visão do bully, né? Isso é algo que a gente não vê muito.
Não só isso, também, tipo, se tratar de uma garota com uma deficiência auditiva.
Também. É, esse é outro aspecto que não é só um bullying, digamos, que ocorre pela pessoa, sei lá.
Peraí, existir.
Eu ia falar algo que não seria às vezes muito legal, mas não é um bullying que é, digamos, com pessoas normais, entre muitas aspas.
Não, né? Continua não sendo muito legal.
Não é um bullying que é retratado normalmente, né? É um bullying que acontece muito. Eu já presenciei muito bullying com pessoas que têm alguma deficiência auditiva ou pessoas que são cegas, etc. E o filme e o mangá também retratam esse tipo de bullying.
O certo dizer seria que não é um bullying muito corriqueiro de ser retratado, né?
Sim.
Tem muito de deficiência motora, não muitas histórias sobre bullying, provavelmente tem bastante histórias sobre bullying, mas tu tem muita história de superação com pessoas de deficiência motora, tu tem muitas histórias de bullying que são com pessoas sem nenhuma deficiência física, né? Mas nesse caso é uma história que trata de um problema não tão corriqueiro e que a pessoa que tem tal problema sofre bullying.
Acho que essa já é a camada mais superficial e o que vende a obra. Eu acho que a segunda camada é a questão do perdão e da redenção, que a gente vê principalmente pelo arco do personagem que o Ichida passa nas duas mídias. A gente vê como que ele era um merda quando menor e ele percebendo quando maior que ele foi um merda e que ele ainda acha que continua um merda e que por isso ele deve só receber merda na vida, mas que no final das contas ele não devia receber só merda na vida. É um pouco disso. É, mas eu acho que o ponto central e que guia a obra, acho que nas duas, é essa questão da redenção dele.
Eu também, tipo, acho que é uma história de sobre recuperar algo que foi perdido. Isso é bastante retratado na série.
Isso que é redenção, né?
Não necessariamente.
É, não necessariamente.
É, não, assim, não necessariamente, mas é, eu acho que perdão e redenção, nesse caso, eles envolvem muito isso.
Sim, mas no caso, a história, tipo, explora muitas vezes, tipo, com personagens como a Ueno acusando a Nishimiya de ter sido aquela que quebrou os laços, ou o Ishida acusando as outras pessoas de ter feito a Nishimiya perder a sua infância.
Tem esse aspecto, sim, né? Tem essa sensação de que pra todos os personagens ali, talvez com exceção da Kawai, porque a Kawai...
É um lixo.
A Kawai não tem redenção.
Isso é um ser humano horrível.
É um ser humano horrível em todos os sentidos. Tanto no mangá quanto no anime. Mas acho que pra todo mundo ali foi um negócio que não valeu a pena. Um negócio que foi um tempo perdido, entre aspas, sabe? E eu acho que tem isso que o Eduardo falou também, mas eu acho que isso tá mais englobado nesses dois aspectos. Que estão mais presentes no arco do personagem do Ishida e que guia a obra como um todo.
E tu também tem nos dois a metáfora central, que é a questão do ouvir, né? Porque o ouvir nesse caso não é só uma deficiência, é o ato que envolve empatia, compreensão, e envolve diálogo, necessidade do diálogo, né? E tudo isso é contado através da história da Nishimiya, que vai pra uma escola nova, conhece novos amigos e eventualmente esses amigos ficam são dela porque, digamos assim, é meio dispendioso ter essa comunicação com ela, né? E eles se cansam dela e praticam bullying com ela e isso gera várias consequências. Essa é basicamente a história que tem tudo isso que a gente acabou de citar.
É o que realmente faz de Pneu Catarse ser uma história especial e que vá além de ser uma história simplesmente sobre redenção e bullying, que é justamente empatia e como você chega a ela, né? É uma história muito sobre como não é só você ter a empatia, é como você pratica ela e como você chega a ela. E esse como é justamente o aspecto que a gente vai comentar um pouco aqui, que é a questão da comunicação e linguagem, né? Eu tô tentando colocar um tantinho de meta aqui nesse cast, porque o mangá e o anime, dentro da obra a gente vê que a Nishimiya ela tenta se comunicar com diferentes maneiras e diferentes linguagens com os outros, né? Então a própria obra ela fala que empatia não se chega somente por um meio, sabe? Não se chega somente por um tipo de linguagem, mas por todas juntas, criando algo maior e que gera esse laço entre as pessoas. pessoas.
E é interessante, né? Porque a gente tava zoando a Kawaii aqui, mas é interessante porque eu acho que foi o Pedro que falou que a obra trata, né? Que não é necessário só tu ter empatia, tu tem que saber aplicar, comunicar essa empatia, né? E talvez até esse seja o problema da Kawaii, que todo mundo aponta, né? Dela ser leniente com o problema, porque, tipo, na hora que as pessoas expressam o problema que ela sabe que existe, ela mostra que ela tem essa empatia. Mas enquanto as pessoas não falam, sabe? Enquanto tá todo mundo criando e gerando problema, ela é cúmplice. Mas ela supostamente tem empatia, mas é uma personagem que fica o tempo inteiro de cúmplice do problema.
Eu diria que ela é uma personagem falsa, só que não é nem esse o problema, porque ela acredita no que ela tá fazendo, sabe?
Essa é a questão, né? Ela não tem uma má intenção. Ela tem uma boa intenção e ela acredita na imagem dela, ela acredita na boa intenção dela. Só que, né? É uma filha da puta.
Como dizem, de boas intenções, o inferno está lotado, né?
É verdade.
Não vamos colocar como certo, não vamos bater o martelo dizendo essa mensagem de Panicatati, quem não acha isso tá errado. Mas pra termos um ponto de partida nesse podcast, vamos dizer que essa seria basicamente a mensagem que Panicatati quer passar, principalmente sobre empatia e como a gente chega a essa empatia, que é através de comunicação
e
linguagem.
E a gente pode bater o martelo sobre uma coisa, não é uma história sobre romance. Agora, informações técnicas sobre o mangá.
O One Shot foi publicado em 2013, eu tenho certeza disso, foi... E não foi a primeira vez, o One Shot, a primeira vez que ele apareceu, foi um concurso em 2008, se eu não me engano.
Foi um piloto.
Que a Oima ganhou um prêmio em cima desse One Shot.
Um concurso tradicional da Kodansha pra novos artistas.
Aí em 2013, esse One Shot foi refeito pra Shonen Magazine. Em 2013 mesmo começou a serialização e foi concluído com 7 volumes. E a gente não citou, mas é o mais importante, mas é escrito pela mangaka Yoshitoki Oima. Que, como eu já disse, a estreia dela foi com o Koi no Katachi lá em 2008, que ela ganhou o prêmio. Depois ela chegou a fazer a adaptação pra mangá da novel Mardok's Tremble. Aí mais tarde, depois de Koi no Katachi, ela... É a série atual dela, na época da gravação desse programa, Fullmetal no Anatae ou To You the Immortal.
Eu acho muito impressionante como que o mangá, ele tem muita qualidade artística, e ainda assim é um mangá semanal, sabe? Porque pode não ser um mangá com mais detalhes, sabe? Com os personagens mais detalhados, com as expressões mais bem detalhadas, a ponto de parecerem reais, etc. E eu acho que nem é essa a intenção. Mas eu acho incrível como que a Oima, ela usa muito bem a mídia mangá pra passar muito do sentimento dos personagens, muito da comunicação que eles têm e da não comunicação que eles têm, porque grande parte dessa história os personagens não sabendo se comunicar, não entendendo uns aos outros. E eu acho que o trabalho dela numa revista semanal, que é algo que pode ser comparável talvez à indústria da animação japonesa, sabe, animes que passam na TV, porque são ambientes muito hostis pra autores poderem se expressar da forma que eles querem e de uma forma que eles não tenham que dar vida pelo mangá. Talvez na Shonen Jump o negócio seja um pouco mais tenso, só que, enfim, ainda assim é uma revista semanal e ainda eu fico muito impressionado e parabenizo a autora por ela ter essa qualidade, mesmo sendo uma publicação semanal.
No último ou penúltimo capítulo do mangá foi lançada uma adaptação, estava a caminho, e mais tarde foi informado que a Kyoto Animation, conhecida por obras como Clannad, ia fazer essa adaptação, e tinha muita especulação na época se ia ser uma série. Muita gente achou que era uma série, porque é o normal de um mangá de 7 volumes ser adaptado pra uma série, mas mais tarde foi anunciado que seria uma adaptação pra um filme mesmo. E muita gente, tipo, ficou meio com o pé atrás, caralho, vou adaptar 7 volumes em um filme.
Eu lembro bastante dessa época, eu lembro que, tipo, tem até aqui o capítulo aqui no computador que fala adaptação está anunciada. E aí teve mesmo esse burburinho entre as pessoas, tipo, mano, que vai vir, aí vem um filme, e a galera, porra, mano, toma no cu, né? Um filme pra adaptar 7 volumes. Como exemplo de comparação, o Shigatsu wa Kimi no Uso, se eu não me engano, ele tem 8 volumes e foi adaptado para um anime de 22 episódios. Então, assim, seria bem complicado. Um filme, uma Koi no Katachi, tem uma duração um pouquinho maior que o normal de filme de anime. Filme de anime geralmente dura 1h30, por aí, ou um pouquinho mais, e ele chega a ter 2h10. 2h10, tá vendo aqui. E pra vocês terem uma noção, 2h10, se não me engano, dá em torno, tipo, 6 episódios, mais ou menos, tipo, de anime normal, sabe, de 20 minutos, dá em torno disso. Então Então, realmente, muita gente ficou com o pé atrás, eu inclusive. Acho que todo mundo aqui ficou um pouco com o pé atrás quando anunciaram. Além disso, é o primeiro filme da Kyoto Animation que é um filme não de franquia de alguma série anterior. Eles já tinham produzido os filmes de Haruhi Suzumiya, o Disappearance of Haruhi Suzumiya, o Tamako Love Story, que vem do Tamako Market. Tem vários filmes recaps que eles sempre lançam também. Então, sempre eram filmes que não eram filmes criados do nada, sabe? Esse mesmo sendo uma adaptação, ainda é um filme que é um pouco diferente dos moldes que eles estavam fazendo. Então, tinha muitas incertezas em torno dele, né? Mas, no final das contas, a gente pode dizer que deu certo.
É a Kyoto Animation.
É, e as pessoas que fizeram deram certo, não só a Kyoto Animation com o estúdio como um todo, mas a diretora, que é a Naoko Yamada, e a roteirista, que é Yoshida Reiko. Enfim, a gente vai começar agora meio que falar um pouco como cada mídia utilizou seus elementos pra comunicar essa mensagem, e a gente quer ter um pouquinho de visão imparcial, falando mais como aquelas coisas foram executadas, mas no final das contas não vai ter como e vai ter um pouco de juízo de valor, porque um aqui acha que o mangá foi melhor, acha que o anime foi melhor, e então vai ter um pouco de juízo de valor, mas no final das contas não tem problema, porque não tem como escapar disso. O importante a gente debater e conversar sobre como cada um transmitiu essa mensagem.
Eu acho que o ponto principal da discussão mais técnica é que uma mídia tem som, outra não tem som. E isso é um ponto extremamente relevante pra Koe no Katachi.
E eu acho curioso como que cada um utiliza esse aspecto pra você criar empatia pela Shoko, sabe? Porque você pode dizer tanto pelo fato de mangá não ter som, você consegue criar uma empatia por ela, tanto pelo fato como que o anime foi feito em termos sonoros, a mensagem de som, a edição de som e os seus efeitos, também cria empatia por ela, pela situação dela e como que ela interpreta o mundo. Então, eu acho que tem de dar crédito às duas pessoas que trabalharam, né, a Oima e a Yamada nesse aspecto, porque eu acho que as duas utilizaram muito bem esse elemento e pra criar empatia pelos personagens.
É, assim, o fato do mangá não ter som é inerente à mídia, né?
Sim.
Mas quando a gente tá falando do anime, tem que ter um silêncio, né? Por ser o Koe no Katachi, tem que existir silêncio. Mas pra existir silêncio, precisa existir som pra comparar, né? Pra tu ter uma noção de quando tá mais silencioso, uma noção mais clara e vívida, né? A não ser que tu queira fazer um filme completamente silencioso, que eu acho que não combinaria tanto, já que tu precisa da comunicação. Comunicação é uma parte importante do filme. Então tu tem que ter meio essa comparação. E já nas primeiras cenas tu vê isso, né? Tipo, o filme ele começa muito silencioso na cena de suicídio do Ishida, e tu tem uma quebra desse silêncio com os fogos de artifício.
Porque não só isso, né? Com o The Who que vem depois.
Não, sim, é, o The Who é a continuação, né?
Contraste mas, é bem claro, né?
É, mas o tapa, a palma, sabe?
É o que tira ele da desilusão, basicamente.
Isso, é o fato dele escutar os fogos de artifício. E daí, logo em seguida, como o Pedro falou, tu tem o The Who, né? Se no começo tu teve uma coisa muito silenciosa, em seguida tu tem toda uma montagem vívida e animada sobre viver inconsequentemente e, sabe?
Representa muito bem o Ishida, né? O protagonista quando é criança, quando ele não quer ficar entediado, né? Que o cara toda hora tá me divertindo, toda hora tá fazendo alguma coisa e acaba vivendo inconsequentemente devido a essa vontade de não querer estar entediado, pelo menos eu vi assim, né?
Sim, sim. Eu acho que, inclusive, a própria diretora Naoko Yamada, ela leu o mangá e viu o personagem do Ishida, e a primeira coisa que veio ele quando era menor foi essa música do The Who, My Generation, porque aparentemente é uma música que traduz bem o que o personagem do Ishida quando menor é, como o Lucas falou, que é um personagem meio inconsequente, que ele quer viver sem tédio, só quer divertimento na vida, tanto que ele nem presta atenção nas aulas, sabe, ele fica só, tipo, mexendo na lapiseira dele.
Basicamente é o que tu falou, Pedro, mas é outro ponto da música, não só da música, como da época da infância, é que quando tu tá ainda na juventude, tu tem essa vibe de andar sempre pra frente, sabe? Não existe nada que te pare, não existe nada que te ponha pra baixo, a infância é sempre pra cima, sempre animada, sempre feliz, sabe? Não pode existir baixos na infância.
Ele se sentia muito, muito invencível, invencível, né? Tipo, ele, ninguém podia parar ele e ele vai continuar sua busca pra matar o tédio até, tipo, o fim dos dias dele. Tem aquela parte da música em que tem, tipo, people try to put us down just because we get around. Things they do look awful, cold. I hope I die before I get old. Principalmente essa última parte. I hope I die before I get old. Tipo, espero que eu morra antes de ficar velho, sabe? Tipo, é justamente esse tom da infância que ele é invencível e etc.
Eu acho que o Lucas, ele citou essa questão do tédio, que é um aspecto bastante importante pro Ishida no começo da história, quando que ele é menor. Porque no mangá, a gente percebe que fica muito mais claro esse aspecto. O anime, um negócio que eu vou falar muito aqui é que o anime, ele é muito sutil. Muito sutil. Eu diria que, às vezes, em alguns momentos, ele é sutil até demais. É, enquanto o mangá, ele joga as coisas bem mais na cara. E eu acho que tem, às vezes, tem mais valor você deixar as coisas mais explícitas, às vezes tem mais valor você deixar as coisas mais sutil. Tanto que nesse começo, o primeiro capítulo todo do mangá é basicamente isso que a gente falou, demonstrando como que o Ishida, ele é uma criança que, sobretudo, quer se divertir. Sobretudo, ele quer fazer esses testes de coragem dele e se mostrar. Não é se mostrar, ele quer se autossatisfazer e também se mostrar pros amigos dele, que é o Shimada e aquele gordinho que eu esqueci o nome, e mostrar pra eles como que ele é um pouco o líder do grupinho dele, sabe? Eu acho que ele quer muito transparecer essa imagem também. E no filme a gente vê essa questão do tédio pelas expressões dele, né? A gente vê naquela montagem divertida, é ali que mostra como que ele é inconsequente, etc. Mas a gente não vê exatamente a questão do tédio ali, até porque é uma montagem divertida, sabe? Com uma música animada, etc. Então você não vai ver essa O tédio a gente vê na sala, né? Quando que ele tá bocejando, quando que ele tá com uma expressão de tédio, quando que ele tá mexendo na lapiseira e colocando o grafite de volta. Só por esses pequenos momentos a gente percebe isso no filme.
O que passa essa parte da personalidade dele é justamente a música, né? A música meio que pula essa construção. Porque se tu pegar o primeiro ato, essa é uma diferença bastante grande, né? Que o mangá dilui muito mais a história, né? Descompressa, é uma história muito mais longa. O filme, ele é mais reto ao ponto, né? Sim. Então, o filme, nesse começo, tu tem a construção dos personagens, das crianças ali, através da música, da montagem com a música, né? Não só a música, obviamente. E depois, tu tem meio que eles se comportando. Eu já falei várias vezes, conversando com vocês aqui do Tanaka, sobre o filme, que é uma tribo, né? Eles estão se comportando de forma completamente tribal e primitiva, né? Ele tenta proteger a menina que é da tribo, porque ela foi... O professor falou mal dela, enquanto falou bem da outra, lá. Aí ele vai lá e zoa a Nishimiya por causa disso, né? Naquela cena da leitura. E todas essas cenas são assim, né? Tu tem pequenas consequências que levam a comportamentos meio cínicos e que vão criando uma bola de neve, né? Por causa dessas reações instintivas, digamos assim. Então, ele é muito mais direto ao ponto. E é interessante porque o anime acaba criando pessoas mesmo, né? Eles são personagens que menos se definem por características muito claras de personalidade e mais se definem pela posição social que eles ocupam naquele pequeno presídio que é a sala de aula. Isso é interessante porque na estrutura do anime funciona. Funciona pra mensagem principal, né?
Sim.
Funciona pra, digamos, fazer o Ishida desacreditar de si mesmo.
Eu acho isso muito legal no anime, que é uma coisa que eu acho muito legal dele no geral, é que tem coisas que a diretora percebeu, cara, eu posso cortar muito isso, botar cenas rápidas que vai ficar muito claro pra quem tá vendo o que aconteceu aqui. Tipo, aqui ele passou do limite. E no momento que ele passou do limite, todo mundo virou contra ele porque ele fez uma coisa que ele não devia ter feito. E aí são cenas rápidas, cortes rápidos, mostrando ele gradualmente de uma forma bem rápida, no sentido de ele virando o alvo do bullying, sabe? Isso eu acho muito legal do anime, né? Que o mangá é muito mais compassado. O anime é bem rápido, mas funciona muito bem.
A única coisa que eu me incomodei aí, que talvez seria melhor tu dar um pouquinho mais de tempo, é a questão de como o bullying afetou ele, né? Porque no começo a gente tem uma cena de suicídio, então eu acho que isso era um pouquinho importante, sabe? Pra justificar.
Não é bem uma cena de suicídio, é uma cena dele pensando em se matar.
Sim, não é bem isso, pensando, ele planejou friamente se suicidar, ele vendeu tudo.
Não, é que o mangá, ele deixa as coisas, como quando a gente diz, ele deixa as coisas bem mais claras. O filme deixa as coisas mais à flor da pele, no sentido de destacar as emoções. Aí a Yamada é uma diretora que ela não se foca em passar a informação pro espectador, mas sim passar o sentimento da cena. E isso ela faz muito bem ao longo de todo o filme. Tem uma coisa que o filme, ele transparece bem, é emoção e feels e essas coisas.
Eu não acho essa parada do suicídio, tipo, melhor no mangá, não, sabe?
Eu acho que, assim, eu acho que o anime, no começo, eu acho que ele poderia ter sido um pouquinho mais claro, mais especificamente depois do flashback. Porque antes do flashback, a gente tem ele tirando lá os dias do calendário antes do dia 15. E aí, ô Igor, aquela cena que você citou, ele tá lá na ponte, e aí ele tem aquela imagem dele se jogando, e aí estoura os fogos, e aí você viu que era, tipo, só um pensamento dele. Ele não ia tentar se matar ali. Ali ele tava no dia 14, que é um dia anterior do dia 15. Que o dia 15 seria o dia que ele ia se matar. O que ele ia fazer no dia 15 é, ele ia devolver o caderno de comunicação que a Shoko usava quando ela era menor pra ela, se desculpar pelas coisas que ele fez no passado, e aí se matar. E isso eu acho que é um aspecto que ficou um pouco dúbio, até demais, depois do flashback, porque ele mostra o Ishida indo pra lá, indo entregar esse caderno, e aí vem o flashback, e aí depois desse flashback não mostra ele, tipo, se desculpando com ela, só que não mostra bem a decisão dele, tipo, não vou me matar.
Eu entendi que no filme ele decidiu não se matar na primeira cena.
Não.
Talvez não. Até fosse a intenção. Não.
Eu também entendi dessa maneira. Só que você tem que observar essa cena pelo calendário, cara. Tipo, porque o dia 15 é o último dia. Você via ali dia 14 e ainda não tava.
É tipo, ele passa por aquela ponte todos os dias, basicamente. Aí ele tava. Ele olha pra essa ponte e, cara, eu vou matar isso aqui, tá ligado? Tipo, eu vou pular uma hora dessa.
É, e não só isso. Eu acho que essa cena, ela cria até um paralelo depois com a cena de suicídio que a Shoko ia ter depois. Porque nas duas cenas tem a presença do fogo de artifício, né? Tem um texto muito bom que a gente vai linkar aí, que se chama The Flower Language of Silent Voice, tipo, a linguagem das flores de Koenokatachi. E que uma das flores que o anime ele retrata muito é justamente o fogo de artifício, porque fogo de artifício em japonês é hanabi, seria tipo flor de fogo. E ela, a Yamada, utiliza dessa imagem do fogo de artifício pra fazer esse paralelo entre as duas cenas de suicídio deles, né? E inclusive, essa é uma característica de direção da Yamada. Ela gosta muito de usar flores pra comunicar sentimentos e principalmente pra colocar uma atmosfera sobre a cena.
Eu nem falo que a cena tipo do suicídio foi melhor no anime, porque foi, eu acho ela bem executada pra caralho. Pô, é porque no mangá, tipo, muito foda-se. Parece que ele, tipo, não tava levando a sério aqui, não tá ligado?
Mas no anime a gente nem vê ele.
Não,
ele
o que tá... o que eu acho que é um negócio que impacta no filme, que eu entendo que o Eduardo diz, é a questão da montagem. É que a primeira coisa que a gente vê no filme é ele tentando se matar. Ele fazendo os preparativos pra se matar. O que o Igor tinha dito antes, que ele chega até a ser metódico quando que ele tá planejando o suicídio, tipo, impressiona, sabe? Porque a gente vê ele cortando o calendário, fazendo os X em cada dia, num dia vendendo suas coisas, no outro dia saindo do
dinheiro,
emprego, sabe? Tipo, é um negócio que, apesar da curta duração da cena, é uma gradação que você como espectador sente, né? E você até impressiona justamente por quão metódico ele parecia ser ali, por quão decidido ele parecia.
Igor, você falou que no anime a gente não vê ele tentando se matar, isso que você falou antes?
É?
Ele não tenta se matar no mangá também?
Ele nunca tentou se matar. Ele tava planejando se matar, mas a gente não vê, tipo, ele no mangá, por exemplo, ele se jogando. Ele vai se jogar, mas aí decide que não, sabe? Tipo, não tem isso. Ele justamente não decide se matar pelo encontro com a Shoko. E eu acho que isso...
O anime poderia ter deixado mais explícito.
Porque o que acontece no anime é, tipo, ele tem um encontro com a Shoko, ele entrega o caderno pra ela, e aí ele faz aquele sinal apontando pra ele, apontando pra ela, juntando as mãos, falando, vamos ser amigos. Dessa cena ele corta um sonho dele, que ele mostrando o sinal, tipo, das mãos juntas pra Shoko, falando, vamos ser amigos. E aí ele acorda, e aí depois ele meio que faz uma rápida montagem demonstrando o que aconteceu depois dele falar pra ela, vamos ser amigos. Porque depois dali, tem aquela cena lá, tipo, dela escondendo a cara e chorando, e aí eles vão lá pra ponte, onde eles começam a alimentar os peixes, etc. Ele tem todo um diálogo em que o Ishida ele decide, cara, eu vou viver por ela, eu quero fazer essa garota feliz, porque ela merece, porque eu fiz muita merda pra ela no passado.
Não só isso, tipo, pra mim, tanto no anime quanto no mangá, eu acho bem legal, tipo, a cena. Ele não se mata, dá pra entender bem pra mim, porque, tipo, a Shoko fala, eu te vejo mais tarde, sabe?
Eu entendo que você consegue entender isso perfeitamente no filme. Eu só acho que não é o mesmo impacto que tem no mangá. A cena
Tu nem sabe se ele desistiu, então, tecnicamente. Se a primeira cena não é se tu nem sabe. Ele simplesmente continua vivendo e foda-se o plano, sabe? Na verdade, assim, eu gosto muito da montagem inicial, de todo o início do filme. Eu já falei milhares de vezes pra vocês, falei agora no programa. Mas eu acho que ele tem uns pequenos problemas de montagem.
É, eu ia dizer isso.
Às vezes ele vai pro futuro, só que, tipo, o futuro que ele tá indo é um dia depois, e aí ele volta, só que daí ele volta já no futuro que ele tinha ido, e aí fica muito confuso, sabe? Tem umas coisas meio desnecessárias nessa montagem. Essa questão deles terem simplesmente cortado ele desistindo de se suicidar, por exemplo. Mas, tirando isso, acho excelente o começo, mas, como o Pedro falou, às vezes deixar alguma coisa explícita não é um pecado, sabe?
Uhum. Isso que eu acho, assim, tipo, eu acho que o mangá, ele tem muitos momentos em que ele exagera. Por exemplo, eu gostei muito mais da cena do hospital em que a Ueno, ela mete o louco na Shoko no anime do que no mangá. No mangá chega a ser irreal de tão exagerado que é. Mas eu acho que o anime, como o Igor falou, eu acho que ele tem uns problemas de montagem. Eu acho que ele mudar a ordem dos fatos, às vezes não só deixa um pouco confuso, eu acho que no final das contas o espectador entende, sabe? Tipo, é ainda um pouco confuso, mas eu acho que o espectador entende, mas tira um pouco do peso, sabe? Eu acho que se você deixar a cena rolar, sabe? Não, tipo, você para a cena, mostra o que é a consequência pro futuro, aí por um flashbackzinho você mostra o que aconteceu logo depois de parar, eu acho que às vezes deixar a sua cena rolar traria mais impacto. E eu acho que um exemplo, e que é o que mais me afetou, é essa cena do Ishida decidindo não se matar. Eu acho que esse é o maior problema do filme, em termos técnico. Em termos de roteiro, tem probleminhas contra os personagens secundários, mas isso a gente aborda um pouco mais depois.
Eu não tô entendendo, tipo, o que vocês estão falando de decidir não se matar, sabe? Ele não decide não se matar, ele só não se mata, sabe?
Então, esse é o problema. Ele tava decidido, vou me matar. É isso, ele tava decidido e ele não se matou. Pronto, acabou. E aí, o plano? O que aconteceu, sabe? Pelo menos dê alguma consideração, sabe? Manda uma carta pra nós, sei lá, faz qualquer coisa, mano.
No filme dava, não sei, eu fico mais a impressão de que ele não vou me matar porque minha mãe pediu do que por causa do encontro com a Nishimiya.
É.
Não, não é assim não. Porque ele fala, antes da mãe dele falar qualquer coisa, ele fala, eu não vou mais, tá ligado?
Sim, não, sim, eu falei que ele fala, mas eu não fiquei com essa impressão do porquê que ele tirou isso do encontro com a Nishimiya, sabe? Porque no mangá, ela dá a entender, tipo, ela diz pra ele, eu desisti uma vez, e aquilo fica na cabeça dele, sabe?
Sim.
Mas ele desiste de matar antes disso.
Não, isso é do primeiro encontro com ela na ponte, e logo em seguida tem a cena dele colando o calendário de volta.
Ô, Bocótica, isso não é quando ela pula na água pra pegar o caderno?
Mas no mangá ela pula já na primeira vez na ponte, que é quando a mãe dela aparece e dá um tapa no Ishida e derruba o caderno.
Eu tô vendo aqui, eu tô chegando aqui no volume 2, e que o anime dá uma mudada nisso, porque no anime tem duas cenas diferentes e no mangá é uma só. No mangá, a cena dela em que o caderno de comunicação cai no rio e ela vai pegar o caderno e o Ishida pula também, acontece no primeiro encontro deles. Logo depois em que eles, em que eu tinha dito da cena em que ele pede pra eles serem amigos, eles vão alimentar os peixes. E aí aparece a mãe da Shoko e aí bate no Ishida, etc. E logo depois de tudo isso, tipo, dela pegar o caderno e da mãe da Shoko bater nele, aí ele começa a pensar em tipo, continuar a viver. É aí que ele começa a pensar quanto a frase que ela fala através da linguagem, por sinal, eu desisti uma vez. Então, é que nem o Bonkowski disse, tipo, o que ela comenta fica martelando na cabeça dele e ele pensa que quer continuar a viver por ela.
No anime, nesse primeiro encontro, ela chega a falar, vejo você depois.
Eu fui ver aqui, tá ligado? Pra que eu tenho vindo a cena, ele encontra com a Nishimi. Aí logo depois do encontro dela, tipo, que ele vê ela chorando, corta pra ele acordar no próximo dia.
Corta pro dia seguinte e ele indo pra escola.
Não, ele indo falar com a mãe dele.
Sim, falando com a mãe dele. E aí, enquanto ele tá indo pra escola, tem uma montagem bem rapidinha em que mostra a Shoko tirando o pão do uniforme dela e aí eles indo alimentar os peixes. É na mesma montagem que acontece aquela em que o Ishida diz que ele se isolou e aí tem toda aquela parte dele tentando alcançar uma árvore assim. Tipo, é nessa parte, assim, mais ou menos, sabe? Em que ele tá indo de bicicleta pra escola. Então, tipo, o anime, ele faz esse corte, como que eu disse. E eu acho que a cena transpareceria mais. Isso. Eu acho que o sentimento dele viver por ela, digamos assim, transpareceria mais se ele deixasse a cena inteira.
Uhum.
Do primeiro encontro deles.
Uma coisa que acontece logo em seguida desse, a introdução do X no rosto. É porque assim, no anime tem movimento, né? Então, eu acho mais barato ainda no anime do que no mangá, pelo fato de tu ter recurso pra usar a mesma metáfora sem precisar do X no rosto. Tipo, tu pode botar o personagem desviando o olhar. Pelo movimento já vai entender o que ele quis dizer, né? Só que assim, ao mesmo tempo, o anime tem só 2 horas. O mangá tem 60 e poucos capítulos. Então, ao mesmo tempo que talvez no anime fosse mais fácil de tirar, não dói tanto porque tu não vê tanto. No mangá, esse mesmo recurso dura por muito mais tempo. E eu não sei, Lucas, o que tu acha do recurso do X? Eu acho que é consenso aqui que ele é um pouco bobo.
Eu acho interessante, cara. É uma coisa bem expositória de... Ah, ele tá se sentindo isolado. É meio que passa aquela sensação de uma pessoa deprimida que não tem pra onde recorrer. Não adianta, sabe? Ele tá isolado do mundo e ponto. Eu acho que o X passa, pô, bem direto isso. E até combina... Na minha visão, né? Eu posso estar enganado. Assim, combina um pouco aquela ideia da parte do anime ser todo de girar em torno da condição da Shouko, de ela ser surda. Então, esse X passa um pouco de, cara, não, a gente não precisa falar, não precisa passar de nenhuma forma. Isso deixa claro que ele tá se sentindo isolado, que ele não consegue falar com ninguém, ele não consegue se comunicar com ninguém, ele não consegue enxergar ninguém. Então, a Shouko tem essa dificuldade de comunicação, mas ela tenta se comunicar com todo mundo. Mas, tipo, ela tem essa dificuldade por ser surda, né? Por ter esse problema de audição. E ele, no caso, é uma coisa muito mais social que foi condicionada quando ele era criança, né? Ele acabou sofrendo esse bullying que voltou pra ele, e isso tornou ele meio que impossibilitou ele de se comunicar com os outros. Eu acho que o X é bobo, é um pouco bobo, mas eu acho que serve a função que ele devia servir, sabe? Combina com toda a vibe do mangá e do anime.
O X tem puta valor só por causa da última cena.
É, tem isso também. A última cena realmente é um puta payoff, é um payoff muito bom o X
Cavaleiro. Eu acho que assim, o X ele traz pontos positivos e negativos. Por um lado, ele parece tipo dispositivo até demais, sabe? Tipo, X na cara, tipo, pô, não tem que ser mais óbvio que isso. Mas eu acho que a maneira como que a autora Oima, ela usa, né, porque tudo que acontece com os X no filme acontece com os X no mangá, então eu acho que a maneira como que a Oima usa é muito criativa. Esse X, inclusive, representa como que depressão é um negócio que é bastante instável, porque tem muitos momentos da história o X desaparece da cara de alguns personagens, como por exemplo da Kawaii, por motivos muito triviais. O X some da cara da Kawaii porque o Ishida ele ficou curioso pra saber do porquê ela ter mudado o estilo de cabelo dela, né? Isso lembra dele da Nishimiya, que usou rabo de cavalo. E simplesmente por essa vontade de tentar entender ela melhor do porquê ela ter mudado isso, o X cai, sabe? Mas, tipo, tem outros momentos em que o X volta do nada, quando ele reencontra o Shimada, por exemplo. Tipo, ele tá em um momento puta feliz, assim, e aí ele encontra o Shimada, e aí o X já volta pra cara, tipo, do Shimada e da Ueno, sabe? Tipo, na hora, assim. Então, eu acho que a Oima, ela consegue utilizar esse X de uma maneira não só representar esse isolamento dele, mas pra também representar o quão instável esse X é. Apesar de tudo, ele ainda é mais constante. Tipo, o X fica por mais tempo do que sai por menos tempo. E também tem um payoff que já citaram, tipo, no final, no final do filme.
Eu acho que o Koino Katachi, tanto pelo X como por tudo no geral, ele sabe representar e passar muito bem o que é alguém sofrer de depressão ou estar numa situação dessa. Eu imagino, né, assim, quando uma pessoa tem depressão, que ela chega ao ponto de vou me suicidar, que realmente nada, na cabeça dela, nada vai solucionar aquilo. A pessoa se sente completamente isolada de, cara, ninguém vai poder me ajudar agora. Mesmo tendo pessoas que se importam, obviamente, o caso, no momento que é do suicídio do Ishida, lá no começo, o que fica claro, por exemplo, a mãe dele. Pô, a mãe dele fica muito, muito braba e pega fogo lá no dinheiro e ela chorando, e nessa hora dá um clique nele, que eu acho que isso fica muito claro tanto no mangá como no anime, a expressão dele de surpresa, ver que ela se importa tanto de, meu, o que eu ia fazer, olha como ela tá se importando, olha como eu ia fazer mal pra ela, sabe, eu acho que isso, tu vê muito claro na cara dele, e eu acho que todo esse X, toda a situação passa muito bem como ele tá sentindo, que é aquele que a gente falou lá no começo, um negócio de empatia, né, que é uma das camadas do Koino Katachi. Então, eu acho que por isso que ele consegue despertar a empatia muito bem, seja pelo X ou por tudo que ele faz, esses pequenos detalhes, tipo a expressão de surpresa dele quando ele vê que a mãe dele se importa, sabe?
E o que complementa isso ao crescimento do Ishida, é que mesmo os últimos capítulos não sendo muito bons no troço, tipo, de o que eu vou fazer no futuro, eu acho, tipo, ele decidir não ir pra Tóquio porque por causa da mãe dele, que ele é o homem da casa, eu acho bem legal, sabe? Ele cresceu ali, ele viu, ó, tem coisas que eu não posso deixar de lado. passado aqui, sabe?
Uma coisa, eu não cheguei a ver a cena do X caindo no mangá. Ela existe?
Existe, só que é bem fraca.
Ela é uma página dupla de final de capítulo com todos os personagens no meio do festival e os X já estão no chão. É bem sem impacto.
A diferença é o que você tinha dito antes, Igor. O filme, ele tem um foco, claro. É a relação do Ishida, da Shoko, e como isso reverbera a mensagem de empatia e de comunicação. Já o mangá, esse é o principal dele. É a linha condutora de tudo. Só que ao longo de todo o mangá tem um subplot do filme, um filme que o Nagatsuka quer fazer. Aí depois, lá no finalzinho, tipo nos capítulos finais, a autora introduz um pouco de coming of age, no sentido de os personagens, eles estão decidindo o que querem fazer do futuro e etc. E assim, não é problemático por si só existir esses elementos. O problema é que eu acho que não exatamente cabiam pro que essa história queria contar no mangá, sabe?
E
eu
que
acho
tu que, acaba...
Eu acho, e acaba tirando o peso dessa cena, descaindo de todo mundo, que, cara, o mangá todo existe pra aquela cena.
A motivação do Ishida querer viver existe justamente pra aquela cena.
E depois daquela cena, tipo, tem 6-5 capítulos sobre, tipo, ele decidindo o que quer do futuro, que foda-se, não importa. O filme foi muito inteligente eu cortar isso. Eu li na época, eu gostei bastante, mais porque a cena é muito importante tematicamente, muito importante pra conclusão de arco do Shoya, só que, tipo, a cena no mangá, ela nunca ficou na minha cabeça por conta da forma, por conta de como foi feito. Pô, no filme, cara, o filme, caramba, você pode não gostar do filme o começo e o meio, mas o final, cara, se você não gostar, você não é humano, sabe? Fica na tua cabeça, justamente porque...
Não, o pior é espetacular, cara.
Justamente por como a Yamada, ela utiliza a mídia.
Eu comecei meio querendo falar mal do X, principalmente por causa do filme, que o mangá eu não li inteiro. Mas assim, o filme, ele é muito, muito, muito sutil, sabe? E a gente falou que ele até erra um pouquinho nisso, mas 99,999% ele acerta na sutileza. E daí, de repente, tem uma cena e todo mundo tá com a cara de X, tipo, caralho, por quê, sabe? Não precisava. E como eu falei, tu tem um anime, então tu tem outros recursos.
Tem umas cenas bem legais, da perspectiva do Ishida mostrando isso da ansiedade social dele e a câmera focada mais pra parte de baixo dos personagens, ele não conseguindo olhar eles no rosto. Tem uma que eu gosto muito, que é quando ele tá levando a Yuzuru, que ele tá com o guarda-chuva tampando o rosto dela, só vendo as pernas dela enquanto ele tá falando com ela.
Ah, é muito legal.
É muito boa cena.
Isso no anime tá falando, né? No anime.
No mangá nem tem essa cena dos dois. A maneira como que cria a relação entre o Ishida e a Yuzuru no mangá é bem diferente do que tem no anime.
É que no mangá tem todo um plot, tipo, da Shoko procurar e o Yuzuru quando ela foge de casa, que nem existe no anime, sabe?
Sim.
Essa não foi a intenção do Igor, mas pelo que o Igor falou, tipo, o que ele tinha dito, faz parecer que o anime não explora esse, por exemplo, usar essa desviada de câmera pra mostrar que, tipo, o Ishida não olha na cara dos outros personagens, mas, tipo, isso tem muito no filme.
Tem.
Tanto que uma das características que a Yamada tem na sua direção é focar muito nas pernas e nos pés. Você percebe que tem muitos shots, assim, tipo, personagens movendo os pés, tipo, de uma maneira que expressa o sentimento deles, etc. O filme do K-On, a cena final é 6 minutos das personagens andando e com foco nas pernas. Então, tipo, ela realmente gosta de explorar esse aspecto. E eu acho que em Koe no Katachi cai como uma luva, porque é justamente os personagens não conseguirem olhar um pra cara do outro, sabe? Os personagens não conseguirem encarar um outro de frente e você se focar nessa parte do corpo mais baixa, em que os personagens ficam de cabeça baixa e você percebe mais as pernas e os pés. É muito inteligente ter dado a direção desse filme pra ela.
Eu não sei o quão impactante seria um payoff se tu pegasse essa questão do foco nas pernas e transformasse isso no, na metáfora visual principal, né? Porque não é uma metáfora muito clara, então talvez você não tenha um payoff tão impactante. Gosto muito dessa questão da perna, totalmente aleatória aqui, abrindo parênteses no meu argumento, da cena que a Nishimiya se ajoelha pra mãe do Ishida.
Ah, sim.
Que, tipo, tu tem a perna dos 4 personagens envolvidos na situação, sabe? Só ela ajoelhada.
Inteira, né?
Tu sente o peso que a personagem carrega ali, sabe? E a vergonha que ela sente naquele momento. Puto caralho, cara, aquela cena me arrepiou. Enfim, voltando ao argumento. Mas uma coisa que eu acho que... Digamos que a cena no mangá não tivesse sido diluída entre vários outros acontecimentos ali, que fosse a cena final e tudo mais. Eu acho que o anime teria, mesmo nesse caso que eu supus aqui, de vantagem que tem movimento.
Então, tu vê o negócio caindo frame por frame, tem um impacto maior. Porque tu vê todo o movimento até cair e tal. Isso é muito legal. E isso dá mais valor ao X, pelo menos. Eu comecei falando mal, mas agora tô falando bem, foda-se. E eu acho que isso dá mais valor a essa metáfora. Acho bastante interessante. Já que a gente tá falando em comparação entre mangá e anime no aspecto técnico, eu acho que isso anime intrinsecamente tem de vantagem.
É a diferença que você tem pra quadrinho e cinema. Cinema, a questão principal que você percebe é o tempo, como que eles manipulam o tempo. Quando você vê o X caindo, assim, tipo, você vê, como o Igor falou, frame por frame, o X caindo, você tem um impacto maior, sabe? Principalmente quando você vê vários X caindo, de todas as pessoas que estão em volta do Ishida ali, tipo, você consegue sentir um impacto maior.
Até pela rima da cena que faz com do começo, isso, a primeira vez que mostra o X, que é ele tampando os ouvidos, aí no final ele destampando os ouvidos e o X caindo.
É, isso é um aspecto que eu ia falar depois, mas é, só concluindo aqui. E que no quadrinho o que você tem é a disposição espacial dos quadros e o quão separado um quadro está do outro é como você tem um pouco da percepção do tempo. Então, tipo, no quadrinho a noção de tempo está diretamente ligada à diagramação dos quadros, à noção espacial dos quadros, e no filme é mais como você controla os elementos que aparecem no frame e que afetam o frame, que é, por exemplo, o som, que tem essa sensação de manipulação do tempo. E cara, eu diria que o que mais impacta nessa cena final é justamente a rima sonora e visual que tem no final, que o Bonkowski acabou de citar, porque um aspecto desse filme que é fantástico é a mixagem de som dele. Tanto no começo do filme, em que a gente vê o Ishida dele colocando as mãos por cima do ouvido, e aí todas as vozes ficando abafadas, e aí depois no final, quando que ele abre e ele literalmente ouve as vozes de todo mundo, e a gente, espectador, ouve junto também, é um negócio que impacta muito.
Até nas coisas pequenas, tá ligado? Tem a cena da Nishimiya entregando aquela sacola com aqueles gravetos pra jardinagem pro Ishida. E, mano, barulho daquela sacola é 10 de 10.
Cara, eu senti muito isso no começo, quando que ela é apresentada na classe. O som da mochila, tipo, é um som tão gostoso, assim.
Ou quando eles vão fazer que nem Jesus e repartir o pão pra dar pros peixes.
O som do pão repartindo também, tipo, é tudo muito com muito cuidado. Eu diria que o filme utiliza até mais do som do que das imagens pra criar empatia pela situação dos personagens.
Ele casa muito bem esse conceito, tipo, dela não escutar, como, por exemplo, a música, nessa cena que falou que ela abre a mochila, na hora que ele bate, o professor bate a mão assim no ombro dela, dá uma parte mais intensa da música, sabe? Uma nota mais, acho que uma nota mais aguda, assim.
Né?
É um pico, e isso casa muito bem, impacta mais também como espectador, se deixa mais impactado pra cada coisa que acontece.
O uso do som é até inventivo em algumas cenas, quando ele difere suavemente o som saindo do canal direito para o canal esquerdo, simbolizando a Nishimiya, que no meio do filme ela perde completamente a audição do ouvido direito, e a forma com que isso é mostrado, que ela perdeu 100% dessa audição, é mais um exemplo da sutileza da direção, que mostra ela com a avó dela no médico, e em seguida tem uma cena da Yuzuru indo falar com ela no quarto, e ela tá deitada de bruços na cama, e quando a Yuzuru fala com ela, ela somente dá uns tapinhas com a mão no ouvido direito, sabe? E aí o Zuru já entende o que ela quer dizer. É um bom exemplo da sutileza e também da forma de usar o silêncio pra comunicar, já que a cena não tem nenhuma fala apontando isso. Você subentende pelas ações e pelo que tá sendo mostrado. Isso é algo exclusivo do filme. O máximo que o mangá mostra é naquela cena que o Ueno se reencontra com ela. É naquela cena que o Ueno senta na bicicleta do Ishida. A Ueno faz um comentário sobre a Nishimiya tá usando somente um aparelho auditivo e fica só por isso. Já no filme temos esse pequeno contexto anterior a essa situação, que acaba sendo explorado com o uso do som pra nos fazer ter uma percepção maior de como que é o mundo pra ela.
Mas assim, eu acho bem minimalista o trabalho de som desse filme. Porque por algum motivo, cara, eu não sei porquê, honestamente, mas eu tinha a impressão de que era um filme, eu não sei porquê que isso entrou na minha cabeça, tá? Deixando bem claro quando vocês forem me julgar, quando eu terminar de falar. Mas eu tinha a impressão de que era um filme até um pouco barulhento demais. Não sei por quê. De novo, não sei. Não sei porque isso ficou na minha cabeça a primeira vez que eu assisti. Mas depois que eu assisti, cara, toda a música que entra são poucos instrumentos, notas bem claras, toda a sonoplastia é clara e audível.
E algumas trilhas sonoras tem, tipo, umas falhas nela, não sei se vocês notaram.
Tem, por exemplo, naquela cena em que eles estão no trem. É, nossa, a cena é excelente também. É, em que eles estão no trem e eles abrem o canal de comunicação pelo celular. Na trilha sonora de fundo toca um piano, assim, tipo, as notas bem separadas, assim, sabe? As notas, elas não formam uma melodia, tipo, clara e que geralmente você vê muito em OST de anime, sabe? Com as famosas insert songs, em que tem até música cantada e etc. Kimono no Wa, tipo, mano, esse aqui é o total contra-exemplo da trilha sonora de Kunio Katachi, Kimono no Wa, porque Kimono no Wa é como se literalmente fosse, tipo, um grande videoclipe animado, assim, vários videoclipes interligados.
Não que isso seja ruim, só lembrando.
Não é ruim. Eu até elogio muito o Shinkai por ele ter conseguido fazer isso funcionar, mas tem momentos em que começa a tocar música e aí vem ela em toda a sua glória, com a letra, com guitarra, sabe?
Bem abertura de anime.
Bem abertura de anime. O Kunio Katachi não. Como o Eduardo falou, tipo, a trilha sonora é um negócio não só mais sutil, mas um negócio com as notas um pouco mais falhas, com as notas bem abafadas. Eu senti muito que as notas são abafadas.
E falhas, tipo, eu digo, às vezes, literalmente. Eles botam um efeito na trilha sonora que... como se tivesse num gravador e pulasse uma linha, sabe?
Se não me engano, teve, eu acho que numa entrevista com o cara que fez a trilha sonora, que é o Kensuke Ushio, se não me engano, que é o cara que fez a trilha sonora de Ping Pong, que é uma excelente trilha sonora também. Tem algumas faixas em que, se não me engano, ele coloca o microfone dentro do piano, alguma coisa do tipo, e aí dá essa sensação de um som abafado, de um som que não sai totalmente, sabe? E que é muito o que a Nishimiya deve ouvir, sabe? Mas eu acho que essas trilhas sonoras mais tranquilas, com som abafado, etc., elas estabelecem muito bem a atmosfera geral do filme, né? Que não é um filme, assim, animado, sabe? Não é um filme que ele tem um pacing rápido, que tem um pacing que as coisas acontecem muito rápido, não, sabe? Essa trilha sonora não só ajuda a gente a simpatizar com a condição da Nishimiya, mas também a atmosfera que estabelece é bem o que o Ishida sente no seu dia a dia, né? Eu acho que a trilha sonora desse filme é bem, bem fantástica, assim.
Ski. Outra coisa que, assim, eu senti muito pelo fato do filme ter cores, né? Diferente do mangá, obviamente. É que... eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, porque aqui eu vou falar de uma coisa que talvez seja viagem da minha cabeça. Mas é que no começo, tu tem muito mais cenas dentro da casa do Ishida, e no final, assim, no final chega a parecer que é a primeira vez que ele vê a frente da casa dele, sabe? Tanto é que ele comenta lá sobre a plantação que a Maria tá cuidando. Então, eu não sei se isso tem a ver, mas eu sinto que ele tá menos no ambiente fechado e saindo mais. Foi uma impressão que eu tive. Não sei se isso é o correto.
Assim que isso tem a ver com cor?
Eu percebi isso pelas cores mais vivas.
Tá.
Porque senão eu não tinha me tocado. Que talvez não, nem seja detalhe, talvez só esteja...
Não, eu acho que tem isso, sim. Tanto que, tipo, a cena mais no começo em que a Yuzuru, ela vai lá jantar com eles, de novo citando aqui as flores que eu já tinha citado antes, tem em cima da mesa de jantar deles, tem meio que uma coroa de rosas artificiais, e essas rosas são azuis, né? Tipo, azul é uma cor que estabelece melancolia, cor que estabelece principalmente melancolia e tristeza. A cena que destaca essa coroa de flores é dentro da casa, tipo, é dentro de casa. Não só isso, nessa cena também tá chovendo, né? Então, tipo, chuva, mas tonalidade azul, você percebe bem isso, né? Uhum. É, o que a Yamada, ela diz sobre essa questão de usar as flores como linguagem, é um negócio que nem todo mundo vai entender, que a maioria das pessoas não entendem. Você entende, por exemplo, quando que são cenas, como por exemplo na cena do hospital, em que ela dá um destaque pras flores crescendo do concreto, né? Tipo, é como se fosse realmente um novo começo e uma esperança dentro de uma situação que é muito difícil. Mas, tipo, tem outras cenas, tipo, por exemplo, como os próprios fogos de artifício, em que eles têm um sentido de que aquela beleza dos fogos de artifício é um negócio efêmero e que passa rápido. Você vê muito isso na cena em que do festival, né, em que a Nishimiya, ela olha pros fogos de artifício e ela sente a vibração deles. É como se ela estivesse aproveitando ali o último momento de beleza efêmera da vida dela, sabe? Depois dela decide se matar.
Tem um sentido pragmático nisso, né? Ela tem alguma capacidade de audição, que é pouca, mas como os fogos são altos pra caralho,
ela
sente a vibração, ela, né?
Isso.
É, tem sentido pragmático, mas, tipo, muitas flores utilizadas aqui, elas têm um sentido mais pro baixo. Então, tipo, o filme, ele cria toda uma narrativa com essas flores que, tipo, é difícil de você perceber. Mas ela mesmo diz, mesmo você não percebendo o que cada flor tem de significado, só pelo layout da cena, como a cena apresenta essa flor, ou pela própria cor da flor, já dá pra você ter uma ideia de como você vai interpretar aquela cena, né?
Falando um pouco de personagem, eu queria falar da avó da Nefimia, que no mangá ela é introduzida em um capítulo, e no capítulo seguinte ela morre. E já no filme, desde a primeira vez que aparece a casa da Nefimia, a gente já vê ela.
É, no filme ela tem uma presença, tipo, ela não é mais presente, né, porque ela aparece também pouquíssimo, mas a presença dela é mais orgânica, né?
Sim, já estabelece que ela existe e a gente passa a saber que ela vive ali. Isso foi um pequeno acerto do filme.
Falando dessa questão de família, o que faltou no anime foi desenvolver um pouco mais a mãe das meninas, né? É, o mangá deixa muito claro porque que ela é toda fria. Vou usar a palavra fria no sentido de fechada e meio dura, sabe? Meio tipo, não, tem que ser assim.
Eu acho
o mangá
que
deixa muito bem construído, assim.
Eu acho que a característica que define a personagem é intransigente. Que ela não consegue perdoar e ela tem que fazer do jeito dela. E ela é agressiva, senão as coisas não saem do jeito que ela quer.
Eu acho que, tipo assim, no mangá deixa muito bem claro, explicado por que que ela é tão intransigente. Assim, no mangá fica claro, tipo, ela sofreu com o pai abandonando isso e aquilo, e isso acabou transformando ela nisso, porque por mais que tenha acontecido tudo isso, ela sempre foi defendeu as filhas, sabe? Ela foi, não, eu posso ser enganado, se vocês podem me corrigir se eu estiver errado, porque faz tempo que eu li mangá, mas a família não queria dar pra adoção a Shouko, tô enganada.
A família do pai da Nishimiya não deixou muito claro, mas tipo, mostrava claramente, tipo, mano, a gente não quer ter essa menina surda na família.
Eles até culpavam a mãe da Nishimiya, dizendo que por culpa dela a Nishimiya tinha ficado surda.
A avó paterna da Nishimiya até disse que é karma. Diz que a Nishimiya numa vida passada deve ter feito merda e por isso ela nasceu surda. Tem um pouco desse aspecto que não é exatamente dela pra adoção, mas tipo, eles não querem ela na família.
Não cheguei nessa parte do mangá, mas eu sinto um pouco de falta, assim. Eu não sinto tanto, tá? Talvez se eu tivesse lido o mangá, eu gostaria mais da personagem, sentiria mais. Tu entende pela intransigência dela que ela sofre com a condição da filha, por algum motivo. Talvez o fato dela ser tão agressiva deixe de ser um pouquinho crível pela falta de um aprofundamento maior na personagem. Eu acho que isso acontece sim, principalmente porque, porra, ela arranca um brinco da orelha da mulher, tá ligado? Isso é bem agressivo. Então, uma explicação fosse bom, mas eu não acho que é tão danoso assim ao filme, sabe? Eu acho que é passado.
Aliás, falando no personagem da mãe da Nishimiya, é muito estranho o jeito que ela se aproxima do Ishida no mangá, na cena da festa de aniversário dela. Tipo, no mangá, em um quadro, ela tá xingando o Ishida, no próximo ela tá comendo bolo.
Ah, mas é por efeito de comédia, né, cara? Aquilo é claramente comédia.
É comédia, ela já tinha perdoado ele antes. No mangá, a relação deles é mais gradual. Tem uma cena bastante simbólica dela começando a mudar o que ela acha do Ishida. É naquela parte que não tem no filme, que é quando a Yuzuru dorme na casa do Ishida. Aí a mãe dela chega lá falando que a Nishimiya saiu pra procurar a Yuzuru e ainda não tinha voltado. Aí o Ishida e a Yuzuru vão procurar pela Nishimiya e acabam encontrando ela. E nessa cena tá chovendo e depois que eles a encontram, a mãe da Nishimiya aparece com dois guarda-chuvas e dá um pra cada uma das filhas. E a Yuzuru até fala pra ela, ah, mas você vai ficar na chuva? E ela diz que não tem problema. Aí corta para o Ishida, que tá um pouco longe atrás de uma árvore, e você vê que ele tá segurando um terceiro guarda-chuva que a mãe da Nishimiya deu pra ele como um sinal de retribuição por ele ter ido procurar a Nishimiya.
E depois na cena do funeral da avó é muito diferente nos duas, porque na cena do funeral do anime o Ishida nem entra no funeral, e no funeral do mangá o Ishida entra no funeral e ali a mãe dele agradece por ele ser bastante amigo da Yuzuru.
Ele então, até tipo, testemunha ela chorando, né?
É, aí eu acho que já não tem tanto problema na cena do aniversário dela.
Eu acho um troço legal que o anime faz. Ele resolve todo esse conflito que a Yuzuru tem com a mãe dela, fazendo ela ver o que o Ishida viu, tá ligado?
Sim. Eu achei isso muito acertado, sabe? Diferentemente do mangá, o filme nunca deixa muito... Não, ele deixa claro, mas ele só não é muito explícito quanto ao fato que a Yuzuru não gosta da mãe dela. Ele acha que os métodos da mãe só prejudicam a Shouko e a ela mesma. E aí depois ela vê no funeral, principalmente como que ela se importava muito com a vovó e se importa muito com as filhas também, porque no mangá ela diz, nossa, ela não derramou nenhuma lágrima, sabe? E aí o Ishida fala, não é bem assim, ela só esconde as lágrimas que nem você tem que esconder de mim. Eu acho que essa falta de aprofundamento um pouco na mãe da Nishimiya não só prejudica um pouco a personagem em si, mas eu acho que se
mostrasse, pelo menos destacasse o fato de que o pai vazou da família porque a Nishimi era surda, eu acho que ia dar ainda mais peso pro fato da Nishimi achar que ela é um fardo pros outros, pra ela achar que tipo, ela tá ali só pra causar problema pros outros. E sim, eu acho que no mangá tem bastante peso nisso, e no filme também tem, só que eu acho que isso não ficaria mais claro, mas teria ainda mais peso se tivesse destacado esse fato do passado da família.
É, e nem precisava ser algo muito grande. Dois diálogos, mano.
Pro nível maior, sim, só que, tipo, nem no mangá, tá ligado? O pai abandonar mostra, pelo menos, a Nishimi ia ser afetado por isso, sabe?
Mas dá pra você implicar isso? Você não acha que ela não suspeita que o pai não tá presente, ainda mais levando em conta a personalidade dela de sempre culpar a si mesmo?
Porra, se tu faz um paralelo de todas as junções de elemento, incluindo esse, e da personalidade dela, principalmente no começo da história, onde ela tenta sempre ser positiva, sabe? Sempre dar uma resposta positiva, ela não pode fazer mal pra ninguém, ela não pode
sorrir pra tudo.
É, e cara, é muito sutil, mas no filme, desde o começo, tu vê que existe dor no sorriso dela, sabe? Não parece um sorriso muito natural.
E essa sutileza deixa aquele sorriso final dela na última cena do filme ainda mais bonito. É como se o filme guardasse pro final o sorriso mais verdadeiro e sincero da vida dela.
Que é engraçado porque eu vejo mais problema no filme, não no mangá, não sei, mas eu vejo mais problema no filme na mãe do Ishida, porque ela é uma personagem muito forte, bastante interessante, só que o impacto que ela tem no personagem, não sei muito de onde vem. Não sei, não é uma relação muito bem construída ali, sabe? Dentro da estrutura do filme.
Cara, eu honestamente não senti isso, não. Pra mim, a mãe do Ishida é bem constante, assim. Eu acho que só pelo fato dela ser mãe, entra um pouco da questão de contraste, porque eu acho que o filme, ele demonstra como que a relação do Ishida e da mãe do Ishida é bem diferente da relação da Shoko e da mãe da Shoko, apesar do Ishida fazer bem mais merda no geral, sabe? Porque mesmo o Ishida cometendo bullying e tal, etc, a mãe do Ishida fala, cara, isso é desprezível, sabe? Porra, a mãe fala isso pro filho, é foda, sabe? Mas mesmo assim, tipo, ela não chega a exageros que nem a mãe da Shoko faz. Eu acho que a partir desse contraste, eu acho que você consegue perceber bem como que a relação dos dois é uma relação não, bastante importante. E não só isso, eu acho que pela cena que o Lucas tinha citado mais cedo, da mãe da Nishimiya dizendo pra ele não se matar e etc, que queimaria o dinheiro, eu acho que ali já
não,
dá pra
você tirar...
da mãe do Ishida, isso. Dá pra muito se implicar o peso dessa relação pra ele, e ele percebendo que, tipo, porra, cara, minha mãe realmente se importa comigo e não acha que eu sou um fardo. E não só isso, eu acho que tem um aspecto muito importante pra mãe do Ishida, é que ela é pobre, sabe? Tipo, eles são uma família pobre. Pô, a casa em que eles vivem é uma casa bem simples, ela é uma cabeleireira, sabe? É um negócio que ela claramente gosta, e o filme não tem nenhum julgamento de valor sobre isso, mas, tipo, claramente demonstra que esse não é um emprego que mais dá dinheiro na vida, sabe?
Tu falou de ser uma família relativamente humilde, assim, e isso eu acho que também fica muito claro. Eu acho que tanto no filme como no mangá, no sentido de quando o Ishida vê ou escuta, não é muito bem, o valor que cada um daqueles aparelhos que a Shoko usava. Ele faz uma cara de caralho, fudeu, sabe?
Foi nos dois, nos dois tem isso.
Mas dá uma impressão de que ele vai tomar a responsabilidade? Porque, tipo, ele ia pelo menos levantar a mão.
É, ele ia levantar a mão, daí o cara... Eu tenho raiva daquele professor por causa do mangá, né? Ele é que, no anime já claramente mostra que ele é um pau no cu. Agora, no mangá, tipo, isso fica mais claro ainda, que ele é
um...
Diabo,
assim, tipo,
ele é uma pessoa detestável.
O problema do professor no anime é que é o mesmo da Kawaii, né? Tipo, ele ignora, deixa a galera fazer a merda que quiser, mas daí quando a treta explode, daí quer acusar todo mundo, quer apontar dentro pra todo mundo.
É que no mangá é pior, cara. No mangá, tipo, ele ri de uma piada que o Ishida faz.
É, no mangá ele é mais explícito, tipo, tá a cena em que ele fala, Ishida, foi você. No mangá tem uma puta de uma rachura nele, falando, ô, Ishida, caralho, foi você, levanta.
É, e no filme ele só bate na lousa.
O negócio que vocês citaram da expressão ser mais clara, isso é uma constante também. Dá uma comparação aqui. O Eno sentando lá na bicicleta do Ishida, a cara que ela faz no anime é menos decisiva, sabe? Ela não tá ali pro mal, ela tá meio insegura também. Ela também não sabe muito o que fazer, parece que ela sente saudade do cara, mas ela não quer muito demonstrar. A cara que ela faz no mangá é tipo... Aí, vamos zoar, vamos... Isso é uma constante.
Eu gosto muito da construção da Ueno no filme. Eu acho que dá pra perceber claramente que ela gosta do Ishida simplesmente pela forma com que ela olha pra ele.
Eles cortam no filme o subplot dela gostar do Ishida.
É, todo aquele conflito dela gostar do Ishida acaba sendo deixada um pouco de lado, mas eu acho que isso é até uma decisão justa, porque eles deixam essa questão da paixão mais sutil, né? Ela acaba demonstrando mais pelo olhar e por alguns trejeitos, e eu acredito que isso acaba reforçando o que o Igor acabou de falar, dela demonstrar uma certa incerteza de não saber muito o que fazer. Enquanto no mangá ela parece bem mais assertiva nas ações dela, parece que elas são tomadas totalmente por conta dessa paixão, que é até bem explícita. Inclusive, acho que o ódio contra a Nishimiya parece ser gerado mais por conta de ciúme. Já no filme, eu acho que tirar um pouco esse foco da paixão e deixar de uma forma implícita que ela gosta dele acaba adicionando algumas pequenas camadas a mais na personagem, na forma que ela age. Eu acho que isso acaba contribuindo com o desenvolvimento dela.
Mas eu acho que, que tem muito disso, né? Tipo, o anime é constantemente mais sutil, não só nos diálogos e nas narrações e tudo mais, mas também nas expressões, né? O pessoal, quando quer ser mal no mangá, tem a cara de mal. No anime, cada um tem a sua sutileza, sabe? A Ueno, em toda a infância ali, só ali mais no final da parte do ensino fundamental, que ela já tá mais pra ser filho da puta. Mas todo o resto ali, ela não quer necessariamente ser mal. São atitudes mais complexas do que isso, né? No início ela começa tentando ajudar,
aí no começo ela começa... até parece que ela quer ser amiga. Ela é bem aberta, acho, no começo, né?
É, então, assim, da minha interpretação tribalista e primitiva dessa cena, não é nem que ela quer ser amiga, é que ela é a líder, então ela vai ser a líder da Nishimiya também. Mas isso começa a prejudicar ela, e aí ela simplesmente começa a ignorar. Não é, ela não tá fazendo mal, ela tá ignorando. Tem um elefante branco, ela tá olhando pro lado. E isso vai se manifestando cada vez mais, até o ponto em que ela ativamente evita ela. Tipo, ah, vamos embora daqui e deixar ela aí, sabe? E daí quando ela ativamente evita ela, aí sim vira uma maldade, entre aspas, mais explícita, né? Mas é mais sutil. No caso, já não tem essa tanta sutileza, né? E aí, antes a gente falou que às vezes ser explícito é bom, mas nesse caso eu acho que o anime acerta perfeitamente, assim.
Eu acho que há poucos casos em que ser mais explícito é bom. Eu acho que, tipo, falando especificamente de Konikatachi, eu acho que só o que se refere a alguns aspectos do conflito do Ishida, que eu acho que poderia ter sido um pouco mais explícito, como que a gente falou no começo. Mas eu acho que o filme, em grande parte das vezes, acerta muito na sutileza, e principalmente porque assim que as pessoas no mundo real agem, em sua grande parte, sabe? Óbvio que existem reações exageradas e pessoas que aparentemente parecem unidimensionais no mundo, mas tipo, quando você conhece elas melhor, você percebe mais nuances e como que elas se expressam por pequenos detalhes em seus maneirismos, né?
É, isso é, tipo, muito por causa do trabalho da Naoko Yamada, que ela prefere, ela já disse, ela prefere fazer os personagens, tipo, pessoas mesmo, do que ela se destacar como uma diretora.
Ela dá mais importância aos personagens parecerem pessoas do que utilizar eles como ferramentas pra história. Apesar de que, e aí eu acho que aí a gente pode entrar agora pra um aspecto um pouco mais de roteiro, que aí envolve um pouco como que os filmes foram estruturados, considerando o formato deles. Mas apesar disso, tem personagem no filme que tá lá só porque tava no mangá.
É,
que
é o caso do Mashiba.
Cara, o Mashiba. Ele não tem muitas cenas, sabe? Ele tem poucas cenas. Mas eu acho que era o suficiente tirar o personagem dele totalmente e colocar um minuto, sabe? Tipo, 30 segundos dele se referindo ao pai da Nishimiya. Cara, já ia ter valido muito mais a pena. Porque, assim, uma grande diferença entre o anime e o mangá ao que se refere ao personagem do Mashiba é o aspecto temático dele. No mangá, cada personagem ali sem seus principais, sem ser a Shoko e o Ishida, eles trazem um pouco, de uma maneira ou outra, aspectos temáticos com relação à amizade, com relação a bullying e como que eles tentam se redimir e seguir em frente a partir disso. No mangá, o Mashiba, ele traz muito a questão do bullying, que quando que ele era menor ele sofria bullying também, então ele entende o sentimento das pessoas que sofrem bullying. Ele chega a querer se vingar dos bullies. A atitude dele é bem na cara, assim, das pessoas que cometem bullying, né? Ele taca a água na cara do professor. Isso. Que, né, que ela, ele era claramente uma pessoa bem cuzona em todos os sentidos, assim. Tanto que no futuro ele disse que queria ser professor, apesar de que no final, não sei porquê, a Uematsu decidiu
que ele quis ficar indeciso, porque sim.
É porque o desejo dele ser professor é meio psicopata.
Ah, não sei, não sei. Não, ok, eu entendo que tem esse lado psicopata, mas eu encarei de maneira mais idealizada, pensando que ele queria ver as crianças crescer e nutrir esse crescimento saudável deles.
Tipo. Não, não, ele queria ver o crescimento dos filhos daqueles que cometeram bullying com ele e ter o prazer de observar as falhas e fracassos deles.
É, mas eu acho que ela poderia ter feito com que esse conflito dele pudesse ter sido concluído e ter contribuído um pouco pro aspecto do bullying. Que é o propósito dele ali? O propósito dele é trazer muita atenção pro Ishida, pro fato dele não querer revelar que ele é bullying. E no anime, o que o personagem traz muito tematicamente, mesmo que seja tipo 0,1%, é a questão da amizade. Ele martela muito o fato de que ele quer ser o amigo do Ishida. Que ser o amigo do Ishida por nada, né? Por porra nenhuma.
Então, no isso anime. É um problema.
No mangá, no mangá é bem mais claro. No mangá é bem mais claro, fala o motivo dele. E no mangá ele diz que se acha estranho. E aí quando que ele vê aquela foto do Ishida que foi espalhada na internet, ele diz, nossa, o Ishida, que é um cara que aparentemente só trabalha e é totalmente fechado, faz essas loucuras também, então ele é estranho também.
Ele queria, pô, esse cara é mais estranho do que eu, então, tipo, falar com ele. É basicamente isso.
É, no filme é tipo, eu quero ser seu amigo.
Tirando essa apresentação, que no filme é estranha, sabe? De, ah, eu quero ser seu amigo. Tirando isso, toda a participação dele é meio, eu tô aqui pra comer a kawaii. Mas, assim, apesar da minha forma exagerada de colocar, é que, tipo, a participação dele no anime é, ele é um cara um pouco mais maduro do que os outros, e ele tá ali porque ele tem alguma relação com a kawaii. É essa a participação dele. Já que a gente citou a kawaii, é sempre bom falar dela. No anime, é bem sutil e até subjetivo essa questão dela ser uma pessoa do mal, entre aspas. Ela é um personagem que não precisa de redenção no anime, e é meio que subjetivo a gente odiar ela. Eu, principalmente, porque eu não tive tanto contato com ela no mangá, né? Só que, mano, que porra é aquela cena dela gritando pra todo mundo, tipo, ah, foi esse desgraçado aqui mesmo que fez bullying lá com a surda? Ah, esse filho da puta aqui, ó. Caralho, deu vontade de dar uma porrada nela naquela cena.
Cara, eu tenho vontade de dar porrada nela o tempo todo, ela é muito chata. Entendeu?
É só isso que eu queria dizer, mano.
Nem pra fazer Mil Tsuru no mangá ela serviu, ela só fez metade.
Acho meio estranho que, tipo, tem um capítulo que é focado nela lá pro final, que parece que vai ser um desenvolvimento dela de ou pro mal, ou por mal, ou por bem, tá ligado? E, tipo, bem que não acontece nada nesse capítulo, tá ligado? Ela vê que o pessoal, tem pessoal da sala que não gosta dela, e ela fica, caralho, esse pessoal não gosta de mim, mano. Aí, tipo, ela vai depois e fala, porra, mas, tipo, esse pessoal tá cometendo bullying comigo. E você fala, vou resolver, e acaba o capítulo, e nunca mais falamos esse desenvolvimento da kawaii, tá ligado?
E é engraçado, né? Porque no anime não parece que os personagens têm alguma redenção. Não, eu acho que todos têm. É. Menos, não, então, tem. Menos a kawaii. A kawaii não tem redenção. Ela simplesmente chega e fala...
E o Mashiba, porque ele não é um personagem.
É, ele não é um personagem. Mas a kawaii, tipo, ela simplesmente tem uma cena como se ela sempre tivesse sido bonzinha. Ah. E aí eu não sei se sou eu tendo um julgamento de valor sobre a personagem, ou se o filme apresentou ela no começo meio como o filho da puta e esqueceu de mencionar isso na cena de redenção dela. Eu fiquei meio confuso.
Ela não tem redenção, literalmente.
Ela tá consciente e bem com o que ela é.
Tem um momento que ela senta chorando lá, que ela abraça. Eu não sei se no anime ou no mangá. Aí ela começa a chorar e falar uma coisa de, ah, não, a gente não pode agradar todo mundo, babá. E fica muito claro, pelo menos pra mim, ficou muito claro que ela não tá falando aquilo pra Nishimi, sim, pra si mesma, sabe? Ela tá,
sim,
tipo,
no mangá
isso é mais claro, porque ela tá falando com a Nishimiya, aí ela lembra das mensagens, aí ela começa a chorar e fala, porra, sabe, na vida não tem como a gente agradar todo mundo, a gente tem erros e tem que seguir. Eu acho que no filme, esse, como eles não destacaram muito ela olhando pras mensagens e tipo, e vendo que outras pessoas falam mal dela também, eu acho que no filme chegou até a ser um pouco brega esse discurso dela, porque faz parecer que é algo bem honesto vindo por parte dela.
Então,
e que ela realmente
que
tem muito... Dizer. Não, eu diria que é bem honesto o que ela fala pra Nishimiya, sendo que, tipo, parece que o que ela... No filme, parece que o que ela fala é pra Nishimiya, só que, na verdade, aquilo que ela fala é pra ela mesma. Eu acho que
era pra ser. Quer dizer,
era pra ser pra ela mesmo.
Aliás, falando da cena da briga entre todos eles na ponte, no filme o Ishida só fala, kawaii, para de falar, você só pensa em si mesma. Já no mangá, o Ishida, ele é um pouco mais nervoso no mangá. Tem várias passagens que ele tá mais putaço. Aí ele fala pra Kawai, cala a boca, você me dá nojo.
Mas é bom porque, tipo, ele, cara, ele corta todo mundo, ele é muito mais grosseiro com todo mundo na cena da ponte. Eu acho que isso mostra bem o estado que ele tá, sabe? Eu acho que isso pontua um pouquinho mais no mangá. Tanto que essa cena, pessoalmente, eu prefiro do mangá.
Não, no anime mesmo, parece que era pra ser uma cena flor da pele, mas tu meio que não sente isso, né? Talvez isso tenha sido um...
É que eu acho que falta um pouquinho do subplot do filme no anime, porque tem coisa ali que é meio que pontuada pelos acontecimentos ao redor do filme, né? E daí que já tá chegando nesse momento da ponte. Como não. O anime não tem esse subplot... Aí falta um pouquinho da razão pra ter essa briga. Senão que não tem razão no anime, mas no mangá fica muito claro por que aconteceu a briga, sabe?
São problemas muito pequenos. São problemas muito, muito, muito pequenos. Mas tu sente esses negócios, tipo, putz, parece um pouquinho desconexo, sabe?
No mangá, como que é o Ima? Ela usa quadros mais expressivos, quadros maiores, sabe? Quadros com uma linha de ação que causa mais impacto quando que você vê. E no anime, o que você vê é principalmente personagens cortados, sabe? É aquilo que a gente tinha dito antes. O Ishida, ele não olha pra cara deles e a gente vê muito só, tipo, o torso do personagem, só as pernas dos personagens. É tipo, é como se ele realmente ele não quisesse ver eles. Ali, essa cena é ele assumindo, tipo assim, todo mundo diz que ele é babaca, a Kawai principalmente diz que ele é babaca. Se ele se convence cada vez mais que ele é babaca, ele fala, mano, tá bom, então eu vou ser o babaca agora. E aí ele fala pra todo mundo, mano, vai tomar no você é um bosta, você é outro merda, você é a suja falando do mal lavado, não sei o que, vai pro inferno. Ele assume isso e no anime formalmente destaca mais o fato dele não querer olhar neles e no mangá destaca mais esse impacto, não só na quadrinização em si, mas também na expressão dos personagens, os personagens são rachurados e etc.
Deixa eu voltar um pouquinho ali na questão da Kawai, porque Pedro, tu falou que no anime dá a impressão de que o discurso da Kawai é um discurso honesto e direto pra Nishimi. E o que eu queria falar antes de tu falar isso é que eu acho isso um problema. E mais uma vez, é um problema muito pequeno. Mas o anime, mesmo que de forma sutil, estabeleceu que a personagem é hipócrita, sabe? E tu simplesmente dá um discurso honesto e sincero como se ela sempre fosse boazinha. Sabe, parece que faltou alguma coisa. Pô, vamos mudar essa personagem um pouquinho.
Eu não achei esse discurso honesto, não. Ela tá gritando em um parque, tá ligado? Pra todo mundo ver.
Não, mas assim, se não for honesto, tu ainda tem um problema de tu não ter concluído a personagem, sabe? Tipo, tu apresentou o conflito dela pra ela continuar do mesmo jeito que sempre foi, mesmo que a cena seja sobre a Nishimiya tentando consertar a questão ali, né?
É como tipo, o Igor disse, são problemas bem pequenos ligados às personagens secundárias.
Eu falei isso, tipo, é um problema que o Kawai tem no mangá também.
Não, mas eu não acho problemático isso, o fato dela não mudar no mangá. Eu não acho, porque no mangá destaca como que aquele discurso dela é um discurso pra ela. No anime, pra mim, não fica claro que é um discurso pra ela, sabe? Parece que é um discurso bem honesto pra Shoko, a maneira como que esse diálogo, ele é retratado com as duas juntas no mesmo frame, a animação dela abraçando a outra, tipo, parece tudo muito honesto e tudo muito passional, sabe?
Eu acho o discurso do mangá bem mais passional, tipo, ela dá um tapa.
Sim, só que pra ela, porque aparece imagem dela se lembrando das mensagens, das pessoas falando mal dela, e aí ela se lembra disso, sabe?
No mangá, independente dela continuar a filha da puta ou não, tu tem uma conclusão. Essa cena gera uma conclusão. Essa cena de diálogo. Uma conclusão de personagem. No anime, não. Se ela foi cínica, como o Eduardo falou, ou se ela foi honesta, como o Pedro falou, se ela foi honesta, é uma contradição. Se ela foi cínica, é uma não conclusão. Numa cena que era pra ser uma conclusão, sabe? Então, de um jeito ou de outro, é um probleminha. Não é um problema, oh, meu Deus. Mas é um detalhezinho ali, sabe?
Isso que a gente tá falando são aspectos, tipo, não com certeza é uma acontecer, mas tinha muitas chances de acontecer por adaptar um mangá de 7 volumes pra um filme de 2 horas. Iam ter aspectos que iam aparecer mais rushados mesmo, ou que simplesmente iam aparecer bem inconclusivos. Você percebe isso muito em alguns personagens secundários, né? Eu acho admirável o fato deles ainda terem conseguido fazer alguns personagens secundários serem muito bons. Tipo, por exemplo, a Yuzuru. Eu acho que ela tem uma personagem melhor no anime do que no mangá, justamente como o anime expressa com sutileza os conflitos dela.
dela, é, a questão das fotos dela, tirar a foto de coisas mortas pra mostrar pra Nishimiya e a Nishimiya, tipo, achar aquilo nojento justamente pra não poder se matar. A maneira como que ela se porta com relação ao Ishida, tipo, eu acho que tudo no anime, essa sutileza que a gente citou que o anime tem e que ele coloca no personagem da Yuzuru, fica muito, muito bom. Mas tem outros personagens, como o próprio Mashiba, que é totalmente inútil, e a Kawai, que eles ficam realmente um negócio meio problemático.
É, a conclusão da Kawai eu não achei tão ruim, porque eu acho que combinou com a personalidade dela. Tipo, eu acho que o discurso foi honesto, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa, isso tanto no mangá como no anime, que precisa se reafirmar o tempo todo. Ela precisa ter o reconhecimento dos outros. Então ela ir na praça e berrar e falar isso bem alto, pode ser honesto, só que ao mesmo tempo combina com o jeito dela. Ela tem que se reafirmar. Então, se ela não se reafirma, ela vai entrar nesse putz, eu sou horrível, então ela fica se reafirmando. E eu acho que...
Sim.
Eu ainda acho que também... No mangá eles lidam melhor, né? Até porque eles têm mais tempo, mais, mais edições, assim, né?
É, não, então, é que... Não acho que não faz sentido. Eu só acho que é uma cena que tem a intenção de ser uma conclusão, mas acaba não sendo, né? Esse é o meu problema. Que estruturalmente a cena não faz muito sentido. Mas, sim, pra personagem faz completo sentido. Tanto que, como eu falei, não é um problema muito grande. A cena continua boa e tal.
Sim, o problema grande é o macho, pra que não tem que te dar
é. Porra, não, mas também não é um problema muito grande, porque ele não aparece tanto, né?
Eu só acho que poderia tirar ele e colocar coisas mais úteis.
Tira ele. E não é difícil tirar ele, né? Eu acho que esse é o grande ponto.
Cara, eu fico impressionado que, tipo, o subplot do filme aparece, tipo, desde o... Sei lá, desde a... Do...
Volume 3.
É, desde o volume 3, assim, no final do volume 2, tipo, aparece, tipo, bastante frequência com o plot principal. Tá sempre junto ali. Desde o começo, mostra bastante que o Nagatsuka é um cara que curte muito filme.
Até a forma que a Nishimiya, depois que o Ishida tá em coma, dela reuniu o pessoal no mangá é usando o filme.
Usando o filme, né? E o anime conseguiu tirar esse subplot do filme, que é um negócio que tá bem intrínseco ligado à trama principal, e ainda assim fazer funcionar perfeitamente sem ele. Tipo, dá pra você tirar o Mashiba muito facilmente. O filme, ele já é muito menos é mais. Eu acho que ele poderia ser ainda mais menos é mais.
Sim. É, mas ele poderia ser um pouco mais é mais também, né? São pontos e pontos. E é engraçado, porque se a gente tá falando de algo de forma tão específica e detalhada, quer dizer que é bom. Porque senão tu não teria por que fazer críticas e comentários tão específicos, né? Tu nem chegaria nesse ponto.
A gente falou, tipo, um pouco aqui como que o formato compacto do filme prejudica alguns aspectos com relação aos personagens secundários, e que a montagem às vezes fica um pouco estranha por causa disso, mas em contrapartida o mangá, ele tem muitos problemas pelo fato dele ser serializado. Primeiro que eu acho que o final ele é bastante prejudicado por causa disso, tipo, eu não sei se a editora não decidiu terminar no momento em que o Ishida ele se abre pro mundo e o X cai de todo mundo, não sei se a editora queria, sei lá, continuar um pouco mais a partir dali, ou se, sei lá, a Oima queria fazer mais coisas, ela queria colocar um aspecto mais de coming of age e não conseguiu inserir isso bem, não conseguiu concluir isso bem. Tipo,
pensou
lá,
no final, né? Tipo, fudeu.
É, pensou no final e queria desenvolver mais isso ao longo, só que teve que terminar antes de poder desenvolver isso bem. Tipo, não sei. Só sei que prejudica.
É, cara, no final vem tanta coisa do nada. A Shouko querendo ser cabeleireira vem do nada. O Ishida querendo ser barbeiro vem do nada.
E não só isso, né? Eu acho que o conflito que o Ishida tem em não deixar a Shouko ir, eu acho que até contradiz um pouco o desenvolvimento dele com relação a Shouko, que é o fato dele ter empatia por ela, dele entender que os dois passam pela mesma situação, que os dois quase sempre, durante toda a vida, tiveram os mesmos sentimentos, tipo, eles se sentiam da mesma maneira com relação à sociedade, e que eles se sentiam um fardo, que os dois deveriam sumir da face da Terra pra poder melhorar a vida das pessoas em volta deles.
Isso vai até um pouco contra cena do reencontro dos dois na ponte, depois que o Ishida acorda do coma, que é quando ele diz pra Nishimiya que ele quer conhecer ela de verdade, ao invés de interagir com ela só pelos interesses dele.
É, esse é um grande ponto do filme, e que é um ponto que eu acho bastante fantástico, porque ao longo de toda a obra a gente vê como que o Ishida, ele, de certa forma, só conhece ela pra favor dele, sabe?
Não só isso, tanto o Ishida quanto a Shouko, tipo, não consegue se comunicar direito. Tanto que tem a cena da roda gigante, que é a Ueno falando, você não tá falando comigo de verdade, sabe?
Sim, tipo, apesar do Ishida ter aprendido linguagem de sinal, apesar deles voltarem a se comunicar por e-mail, eles só vão realmente, e é aquilo que a gente tinha dito, como ter empatia pelo outro. Eles só vão realmente entender um outro, entender como realmente um ao outro se sente, quando eles realmente querem conhecer um ao outro profundamente, sabe? Tipo, quando eles realmente querem, tipo, cara, eu quero realmente conhecer melhor, eu quero conversar mais com você, eu quero saber dos seus gostos, quero saber muito mais sobre você.
Me ajude a viver.
É aí que realmente cria empatia entre os dois, em que eles passam a se entender completamente e comunicar perfeitamente, seja quaisquer linguagens utilizadas pra esses fins. E quando que no final do mangá, a Nishimiya quer falar, ah, eu vou pra Tóquio, ele fala, não, não, você não deve ir, não sei o quê.
Vou te matar lá, tem assassino.
Vou te matar, não sei o quê. Porra, e sua família, e não sei o quê. Tipo, cara, isso é claramente um chip bobo. É chip. É claramente, tipo, a autora querendo mostrar, nossa, ele olha como que ele gosta dela, não quer que ela vá embora. Ah, tipo, não, sabe? E isso é resolvido de uma maneira super porca. De um capítulo pro outro, o Ishida fala, ah, não, agora eu aceito que ela vá. E isso atrapalha o clímax de toda a história, que, porra, é ele se abrindo pro mundo, ele ouvindo as vozes de todo mundo, o X caindo de todo mundo. Isso atrapalha.
Mas eu acho que vai além de tu estender o final. Eu acho que o próprio fato de ser mais explícito e mais explicativo e mais extenso, tu dilui um pouco o impacto do foco principal, né? E nisso o filme acerta por um caralho, assim.
Apesar do subplot do filme, ele tem sua importância, como o Lucas falou, pra cena da ponte dar um motivozinho a mais ali pra cena ter mais impacto. Pro Nagatsuka, tipo, é legal ver o fato de ter essas coisas do filme e tal, mas, tipo, não precisa, sabe? Parece que só distancia ainda mais o foco que deveria ter no Ishida e na Show, que é o que o filme faz, e que é o que o filme faz muito bem. Pra mim, poderia ter qualquer outra coisa que ligava entre eles, que nem foi no filme, sabe? Eles simplesmente se juntam, porque Kawai chama o Eno, porque, tipo, a...
O Nagatsuka é solitário.
O Nagatsuka é solitário e etc.
O Mashiba quer comer a Kawai.
Eu acho que isso até contribui um pouco pro fato de que... De um aspecto que o Kanokatachi mostra também, tipo, a amizade não é um negócio que acontece por uma coisa. Não é um trato firmado, não é um direito que um tem sobre o outro. É um negócio que simplesmente acontece, que é um negócio natural, que flui naturalmente, sabe?
Segundo as palavras do filósofo Nagatsuka, a amizade desafia a lógica.
Lógica e palavras, né?
Mas o Nagatsuka fala bem certinho que aquela hora que o Ishida pergunta, ah, o que que é amigo e tal, aí ele impersona aquele cara de algum filme que eu não sei.
Eu tenho certeza que aquilo é referência a algum filme.
E aí ele pega a mão dele e fala, ah, isso aqui é a amizade deles. Nem vê, de repente, já, tipo, sabe, ele fala aquilo e realmente o filme passa isso. E vocês estão falando do negócio do plot line do filme e tal, que eles se juntam no filme porque faz sentido eles se juntarem. É simplesmente isso, tipo, cada um meio que, eu vou usar a palavra se completa no sentido de, se fosse um grupo real de pessoas, provavelmente elas também se juntariam porque elas iam se dar bem. Pelas circunstâncias que elas estavam, né? Tipo, o Ishida foi atrás da Shoko por causa do que ele causou a ela, e aí acabou juntando todas as outras pessoas ao redor porque fazia sentido também. Então, faz sentido que no filme isso aumenta o impacto da parte de amizade e de comunicação, né? Que comunicação é uma coisa muito essencial no filme. Muita coisa do filme gira em torno da falha em comunicação, de eles não conseguir passar o que eles sentem de verdade. Tipo, ah, eu me preocupo contigo, ou eu quero passar isso, mas passa uma coisa errada, ou eu não consigo interpretar, eu não consigo me expressar da forma correta e acabo te machucando por isso. Porque lá atrás, lá no começo, quando o Ishida tá praticando bullying com a Shoko, ele vai falar com ela preocupado. Ele fala, antes de tudo acontecer, ele fala pra ela, se tu continuar fazendo isso, todo mundo vai começar a te odiar. E aí eu não sei o que ela fala eu acho que pega na mão dele alguma coisa, ele joga a areia nela, né? Nisso tu vê que ele já sabe o que vai acontecer, querendo ou não, uma preocupaçãozinha ali, só que obviamente ele não liga pra nada e acaba praticando bullying mesmo assim.
Nisso de não saber se expressar, tem uma cena muito legal, que é a cena dele oferecendo a bicicleta dele pro ladrão, tá ligado? Ele queria ajudar, mas ele não fazia ideia como e ele não tinha a menor segurança, sabe? Então ele chega e fala, rouba minha bike ali, tá ligado?
Não, ele não pensou que o cara ia roubar a bike.
Sim, mas...
mas claramente foi algo de urgência, né? Que,
tipo, então, ele falou por insegurança, sabe? Ele não queria, ele não queria falar isso. Ele queria falar, tipo, mano, sai daqui, filho da puta. Mas não, ele chega e fala, tem a minha bike ali, usa ali, desculpa.
O filme tem momentos em que menos é mais, tem momentos em que mais é mais, mas no mangá, como um todo, menos é mais.
Se fosse menos é mais... Nossa, como eu falei, não li tudo, eu li o começo, os primeiros volumes, e depois eu li o final. E, cara, me dá um desconto, me dá um... Sabe, tira uns volumes aí, por favor.
Mas, às vezes, tem umas cenas que eu acho muito essenciais pro desenvolvimento de personagem, que eu senti falta, né? Por exemplo, voltar pra escola. Pô, eu acho isso muito legal. Pessoalmente, eu acho muito irado. Porque reforça muito a personalidade do Mashiba, mostra como... como o Ishida ainda tá muito fragilizado com tudo. Ele aparenta tá tentando ajudar e sabendo lidar, mas na verdade ele não sabe. Ele tá meio que, cara, tá acontecendo, meu Deus, vamos tentar, vamos ir na onda, digamos assim.
É, ele vê como os outros têm mais atitude que ele, né?
Sim, mas é complicado. São coisas que, pô, tu corta algumas coisas, mas, por exemplo, tu falou ali do negócio do filme, que tu tinha comentado, eu acho que, pô, podia ter sido outro subplot em vez de um filme pra juntar eles. Eu fico, mas, pô, ficou muito irado o filme no mangá, sabe? Tem umas cenas que a ideia do filme fez com muita coisa legal pros personagens. Podia ter sido outra coisa, com certeza, mas eu fico, pô, o filme era irado.
É como eu falei a questão do X. O X tem coisas sensacionais sobre esse elemento da história. Mas mesmo você tendo coisas sensacionais, não deixa de ser meio bobo, sabe? Então, tu tem que fazer alguns sacrifícios de algumas qualidades, tu tem que incutir, sem querer, alguns probleminhas ali, e as coisas vão ter pesos diferentes, sabe? Mas eu acho muito interessante como o filme, como adaptação, pega, já tô fazendo a minha própria conclusão aqui, pega a história, pega o centro da história, os temas principais, as relações principais, e faz um filme disso, sabe? É Koe no Katachi ali. Por mais que não tenha o filme, por mais que não tenha o Mashiba como um personagem, sabe? Por mais que não tenha flashbacks relevantes de alguns personagens, né? Ainda é Koe no Katachi. E isso é excepcional. Pelo que eu li do mangá, eu preferi o filme. Senti muito mais gostoso de acompanhar. Como a gente falou, cada um tem as suas próprias qualidades. E esse fato, cada um tem as suas próprias qualidades, coloca a adaptação de Koe no Katachi pra mim como uma excelente adaptação.
O mangá tem várias cenas pequenas que eu gosto muito, que dão ar. Só que, cara, o filme compensa tanto isso. Você pode ver um filme mais 3 vezes, você não vai pegar todas as nuances que tem na animação. Tipo, a Maria tentando descer da cadeira e não conseguindo, aí o Shoya pegando ela e descendo ela da cadeira.
O contraste que tem entre a animação do Shoya, tipo, andando normalmente no passado e no futuro, é muito, muito fantástico. É Kyoto Animation. Kyoto Animation é, porra, eles só não são melhores que, tipo, só o Ghibli, sabe?
Maior nível, tipo, até hoje da Kyoto Animation já produzido. Eu prefiro o filme, pessoalmente, por uma imagem não tão grande, mas também não tão pequena, eu prefiro o filme.
Koe no Katachi é uma das minhas obras favoritas. Eu tenho um grande carinho pelo mangá, por conta de vínculos emocionais que eu tenho com a história e com a mensagem. Foi um mangá que me ajudou bastante a tentar melhorar alguns aspectos da vida e tentar ser alguém melhor. No geral, eu acho o filme melhor, principalmente pela forma que ele transmite a mensagem, mais direta e de uma forma mais emblemática. A cena final é fantástica, não tem como você não se emocionar. Mas eu recomendo os dois, principalmente porque eu acho que as diferenças de cada mídia acabam enriquecendo a experiência, e você ter essas duas perspectivas diferentes nos faz aproveitar o que é Koe no Katachi como um todo.
Eu adoro os dois. Eu acho muito, muito bom mesmo. Tanto mangá como anime estão entre minhas obras favoritas de mangá e anime, no caso de longa-metragem, né? Eu diria que minha preferência fica com o anime. Sim, eu tava pensando na hora que quando falaram lá no começo, eu fiquei simplesmente pela conclusão. Eu acho que o payoff do anime é muito bom mesmo, assim, tipo, eu chorei muito no final, eu choro muito fácil, mas quando o Katachi sempre faz eu chorar, porque aquela conclusão é muito boa. Eu acho que a sensação passa muito bem, como é alguém, tipo, por exemplo, tem depressão, que se sente inútil, que eu nunca vou ser bom pra ninguém, tipo, passar que talvez a vida não seja assim, sabe? Eu acho que passa muito bem. Eu vi um vídeo do Under the Scope que ele fala uma citação da diretora da versão do filme do Koe no Katachi, que ela fala que muitas vezes a gente se sente que tá num negócio, num lugar, tipo, num lugar escuro, sem saída, sem nada, sabe? Não tem solução isso aqui. E eu queria com esse filme mostrar que, na verdade, existe uma luz no fim desse túnel. E eu acho que realmente é isso que o final do anime passa, sabe? Que eu acho muito foda isso.
Até tem uma metáfora visual pra essa luz do fim do túnel no final, que é a porta que aparece na última página do mangá.
Cara, essas metáforas visuais que o filme adicionou muito, cara. O Shoya fechando o ouvido e aí depois abrindo dessa luz no fim do túnel, quase literalmente, das vibrações. Tipo, nossa, é muito bom.
No anime ali eu acho muito foda. Como casa tudo bem. Eu acho muito foda que ele tira a mão da vida e começa a olhar tudo pro personagem, obviamente. É muita coisa ao mesmo tempo. Ele começa a chorar, sabe? E eu fico, caralho. Nossa, mano, eu comecei a chorar junto. Fiquei tipo, muito foda. Enfim, eu prefiro o anime, mas os dois são muito fodas e todo mundo devia ler e assistir umas 10 vezes pra pegar todas as nuances que tem nessas obras, no caso.
Acho que a discussão aqui deu pra gente destacar bem como tanto o mangá quanto o filme, eles têm pontos positivos e negativos. Os dois, eles são feitos por duas autoras muito talentosas, sabe? Tanto a Oima, por conseguir utilizar tão bem a mídia mangá, a quadrinização, principalmente a quadrinização,
quadrinização, cara. A quadrinização dela eu acho excelente. Numa revista semanal que tem um ritmo frenético, e também a Yamada, por ela conseguir utilizar tão bem a sua imagética, que é comum de suas outras obras, mas principalmente saber utilizar o som numa história que o som é de essencial importância. Ela mesma disse que ela gostaria de trabalhar em uma obra que trabalhasse mais com essa questão sonora, e que o filme, e que Koe no Katachi era a obra pra isso, né? Ela tinha lido o mangá, ela disse que ela queria adaptar Koe no Katachi pensando nisso. E enfim, cara, eu acho que no final das contas, esse podcast e você checar as duas versões vale a pena justamente pra mostrar um ponto que o mangá mostra, né? Que você consegue captar a mesma mensagem, você consegue ter empatia pela mensagem da obra através de diferentes linguagens, seja através do silêncio que o mangá não tem som nenhum, seja através dos pés e das pernas que a Amada gosta de tratar, através do care track impreciso, através da arte achurada. Enfim, cara, é realmente uma obra que não fala só sobre depressão, suicídio, bullying, mas é uma obra que mostra principalmente a importância na comunicação e linguagem pra gente entender uns aos outros e pra gente viver de uma forma que tudo vai ficar bem. Nessa mesma citação que a Yamada e que o Lucas citou, ela disse que queria fazer um filme que no final das contas diz para o espectador que apesar de tudo, no final das contas, it will be okay, vai ficar tudo ok.
Thank you.